Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, já com os números finais lá da Bolsa de Chicago. Mais uma sessão negativa aí para os preços, quedas em torno de 4 a 5 pontos nos principais vencimentos. O mercado janeiro, que é o mercado de referência agora para os negócios, já chegando nos perto dos 8,80, fechando aí em 8,81. E a referência para nós aqui no Brasil, o vencimento maio perdeu o patamar acima dos 9 dólares e 10 centes por bushel. Vamos entender essa movimentação e essa pressãozinha que vem vindo de Chicago, principalmente analisando um movimento que começou na semana passada e ganhou aí um pouquinho de ritmo com os últimos números lá do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No entanto, diante de um viés baixistas do relatório, o mercado até que está comedido aí na pressão sobre as cotações da soja. Vamos lá para Porto Alegre, vamos lá nas safras e mercado, onde está o Luiz Fernando Gutierrez. Está aqui o Luiz com a gente, bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente analisa esse mercado hoje, Luiz? Um mercado aí que novamente encerrou em queda lá em Chicago para a soja?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. O mercado ele está em compasso de espera ainda, né, Alexandre? Eu acho que foi importante o relatório do USDA da semana passada. Ele foi baixista, como tu colocou, porque embora ele tenha cortado safra americana, ele elevou os estoques americanos e elevou os estoques mundiais para a temporada 18/19, né? Os estoques americanos, principalmente a elevação, veio do corte nas exportações, né, americanas. Então, por mais que ele tenha sido baixista, o mercado ele tem um certo suporte, porque desde que o Trump falou, né, alguns dias atrás, que tinha conversado com o presidente chinês com relação à guerra comercial, tinham avançado nas negociações, o mercado se animou um pouco em cima disso, né? Então, isso mostra o quão importante é e como é fator fundamental e principal para o mercado hoje a questão da guerra comercial. Então, ele está em compasso de espera, ele tem um certo ânimo, por um lado, em cima desse possível avanço nas conversações, rumo a um possível acordo, mas também ele sente, por outro lado, a pressão de entrada de safra americana, a pressão sazonal dessa super safra aí, que embora seja um pouco menor do que o estimado inicialmente, é a maior safra da história dos Estados Unidos, de novo, nesse cenário de incertezas com relação à demanda e com alguns dados que também incomodam, digamos assim, e trazem certo pessimismo, né? Como embarques americanos abaixo do esperado, registros de exportação americana abaixo do esperado. Então, existe uma pressão fundamental que pesa sobre o mercado hoje, impedindo que o mercado retome os 9 dólares. Então, a gente tem falado, né, há um bom tempo já, que sem um acordo comercial entre Estados Unidos e China, que vai definir de fato o que vai acontecer com a soja americana e mundial em 2019, o mercado não vai voltar a trabalhar acima dos 9 dólares. Ele não tem força para isso, porque a gente tem questões fundamentais que pesam hoje sobre Chicago.
Mas não tem uma demanda interna forte lá e também não tem as compras fora a China andando em função dos preços relativamente baixos da soja. Isso não compensa a falta da China, Luiz?
De fato, existe uma demanda muito aquecida pela soja americana dentro dos Estados Unidos, né? Tanto que o esmagamento vem vindo acima do normal, acima da média, e também essas vendas para outros destinos também estão acima do normal, que já era esperado, né? Porque no momento a soja americana é a soja mais barata que tem no mundo. Então, embora os chineses não compram, essa soja barata chama a atenção de outros compradores, né? E isso tem ocorrido e, de fato, as compras estão acima, mas a gente sabe toda a importância da demanda chinesa, seja sobre a soja americana, seja sobre a soja brasileira. Então, embora esteja aquecido o mercado interno americano e o mercado exportador para outros países, não compensa toda a falta que faz a China nas compras de soja americana no momento.
Agora, uma definição que pode acontecer, né, nessa reunião do G20 no final do mês agora, de novembro, ela tem uma mudança imediata no mercado ou o fato da safra brasileira estar adiantada e poder entrar antecipadamente aí no mercado, de repente pode causar aí algum retardo mesmo na volta às compras dos chineses pela soja americana, Luiz?
Eu acho que o efeito imediato nas compras talvez não aconteça, Alexander, mas no mercado vai acontecer. Então, a gente, se houver um acordo aí, seja no início de dezembro, seja ainda esse ano, aí no curto prazo, naturalmente os prêmios brasileiros vão despencar, a soja brasileira vai ter que ficar mais barata no mercado, porque é possível que os chineses voltem para a soja americana, né? Os prêmios americanos vão melhorar também, a gente vai voltar para uma competição normal. E aí vai dos chineses voltarem a fazer contas e ver qual a soja para eles naquele momento é mais competitiva. Mas, de fato, essa sazonalidade de entrada de safra brasileira pode mexer um pouquinho com o mercado, porque, naturalmente, nesse momento, as compras chinesas deveriam estar nos Estados Unidos e elas estão no Brasil. Então, a partir de fevereiro, março, o Brasil entra como grande fornecedor de soja para a China. Mas, então, a gente pode ver uma mudança nesse fluxo, nesse momento, porque o mercado ainda está bagunçado e tende a voltar para um equilíbrio. E eu diria que, se ocorrer um acordo comercial, os chineses vão voltar as compras gradativamente para os Estados Unidos até a entrada da safra brasileira, e aí a gente vai voltar para o mercado de competição novamente, só que um mercado novo, né? Porque a gente nunca teve tanta soja disponível americana no primeiro trimestre, como a gente vai ter ano que vem, e junto com a safra brasileira. Então a gente vai ver o mercado competindo num contexto novo, vai ser até interessante. Então é difícil dizer realmente como que os chineses vão se posicionar frente a isso. Mas o fato é que eles vão voltar a fazer as contas normais do mercado, com os Estados Unidos ofertando e com o Brasil ofertando.
E como você bem lembrou, é a soja americana mais barata do mundo e, na contrapartida, a soja brasileira mais cara do mundo no momento, né, Luiz?
Exatamente. Hoje, basicamente, a gente pode dizer que só quem está comprando soja aqui são os chineses, porque a soja está muito cara, realmente, está num patamar bem acima do normal, mesmo para essa época do ano. Então, é a soja mais cara do mundo. Então, afasta os outros compradores que não os chineses, né? Então, os outros compradores, eles estão focando na safra americana, que já é natural do mercado eles focarem nessa época do ano pela entrada da safra. Então, mas nesse momento, eles estão ainda mais famintos pela soja americana, porque o preço realmente é bem mais baixo que a soja brasileira e a soja argentina também.
Muito bem, aqui no Brasil, como é que está o reflexo desse comportamento de preços lá fora?
A gente vê que o produtor ele está bem retraído, né? A gente teve tanto a queda do dólar que a gente viu aí pós-eleição, pré e pós-eleição, né? E os prêmios também agora, recentemente, com essa fala do Trump, também recuaram até de forma relevante no Brasil. A gente estava falando há um mês atrás de prêmios a 270, né? Nos portos brasileiros, na posição spot. Hoje a gente está falando em 160. Então são 100 pontos a menos, 1 dólar a menos por bushel, né? Então, isso acabou trazendo um impacto negativo nos preços praticados internamente. Naturalmente, os preços recuaram frente a isso, né? Frente a esses dois fatores, câmbio e prêmios. Isso afastou novamente o produtor da ponta vendedora, porque além de um preço mais baixo, ele ter se acostumado, né? Principalmente no segundo semestre do ano, com preços bastante elevados em ascensão no Brasil, essa queda do preço, juntamente com a questão do início dos trabalhos de plantio, fez com que o produtor, agora nesse momento, foque a sua atenção nos trabalhos de semeadura da nova safra e deixe um pouco de lado as negociações, que para a safra atual, tanto para a safra atual quanto para a safra nova, avançaram bem em junho, julho, agosto e setembro. Então, nesse momento, eles estão focando a atenção no plantio e deixando um pouco de lado as negociações.
Como é que estão os preços hoje, Luiz?
Hoje a gente está falando em soja disponível 85 nos portos, né? Acho que só para colocar um dado, Alexandre, que é importante ainda, que por mais que a gente tenha que tenha havido essa queda nos preços recente, a gente está falando em preços muito altos ainda, né? Para te ter uma ideia, a gente tinha na mesma época do ano, em novembro do ano passado, os portos pagando R$ 73,5, R$ 74 por saca. A gente está falando em 85, mais de R$ 10 acima. Então, isso mostra o quanto ainda essa questão da demanda chinesa pela soja brasileira, que tem elevado os prêmios nos portos, tem mantido os prêmios nos portos num patamar mais alto, continua impactando o preço do mercado interno, continua muito elevado para essa época do ano, muito em detrimento dessa demanda chinesa nos portos.
Mas apesar do preço ser melhor que nesse mesmo momento do ano passado, ele está bem abaixo do melhor momento do mercado, né, Luiz? E eu imagino que é isso que o produtor olha hoje.
Sim, sem dúvida. Ele não esquece daqueles R$ 95, R$ 96 que ele vendeu a soja dele há um tempo atrás, né? Então ele mantém esse patamar na cabeça. Por mais que 85 seja um patamar que ainda remunera muito bem ele, como ele vendeu a preços mais altos e até antecipou bem um pouco as vendas dele, ele deixa esse preço na cabeça esperando uma recuperação, que eventualmente pode não vir. A gente precisa, né, que principalmente o dólar se recupere, que nesse curto prazo aparentemente ele não vai ter força para voltar a subir, para voltar a se aproximar dos 4. Então é possível que os preços não, aqueles preços altos não voltem. Na verdade, é provável que eles não voltem, né? Até porque se houver um acordo comercial, Chicago vai subir, mas o prêmio vai cair. Então vai meio que compensar um ao outro e vai sobrar o dólar como principal fator para a formação do preço. E nesse sentido, a gente tem um dólar lateralizado aí sem muita força para voltar a subir.
Muito bem. Você falou dessa retração vendedora do produtor, que nesse momento aqui no Brasil está preocupado com essa questão do plantio, né? Voltando um pouquinho o foco para o produtor americano, algumas análises têm dito aí, a gente tem acompanhado, que uma retração do produtor americano poderia fazer o mercado voltar a subir lá em Chicago. Você acredita nisso?
Não acredito muito. Eu acho que isso não tem força para fazer Chicago voltar a subir de forma contundente, digamos assim, porque o produtor ele tem que acabar vendendo. A gente tem uma safra gigantesca entrando, a maior safra da história dos Estados Unidos entrando no mercado, e ele está vendendo, ele não pode deixar de vender, né? Por mais que a gente não tenha uma demanda externa por parte da China pela soja dele, a gente tem ainda uma demanda de outros países pela soja e também uma demanda interna para esmagamento. Então, ainda se paga um preço razoável pela soja americana internamente nos Estados Unidos. Então, eu não acredito que esse como um fator que tenha força suficiente para trazer um movimento de alta para Chicago, não.
O Edmundo, lá de Ventania, do Paraná, diz o seguinte: a questão é que o custo esse ano está muito mais alto. Usar somente o preço como parâmetro não é válido. É por isso que ninguém está vendendo. Contribui aqui o Edmundo, lá de Ventania, Luiz.
É verdade, é verdade. Não, a gente não pode esquecer que o produtor plantou, tá plantando, comprou insumos, na verdade, né, para o plantio dessa safra com um dólar acima de 4, ou na casa de R$ 4. E nesse momento ele pode estar vendendo a 3,75, né, ou o futuro a 3,80. Então, de fato, além de o aumento do dólar ao longo do ano ter impactado na compra dos insumos, né, o que aumentou o custo naturalmente da lavoura, essa queda do dólar recente traz um preço mais baixo e acaba diminuindo a rentabilidade do produtor. Então, sim, isso também é outro fator que ajuda o produtor a não vender nesse momento, né? E ficar garantido, digamos, só com o que ele já vendeu até agora.
Mas diminui a rentabilidade, não compromete a renda dele, né, nos atuais patamares.
Isso diminui a rentabilidade, não quer dizer que ele não possa estar ganhando dinheiro, né, com os preços atuais. A verdade é que com o aumento do custo e a queda recente do preço, a gente tem uma rentabilidade um pouco mais apertada do que a gente tinha há 2, 3 meses atrás.
Muito bem. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Um mercado, mais um dia encerrando aí do lado vermelho, lá na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Como você bem lembrou, essa disputa comercial ainda tende a dar fôlego aí para evitar uma pressão maior sobre os preços. Tecnicamente, é isso que está ajudando a segurar o mercado e evitar uma pressão maior nos preços, né, Luiz?
É isso mesmo, ele vai continuar sendo o fator principal para o mercado, né, a questão da guerra comercial. E como no momento existe um certo ânimo no mercado, ele serve de suporte. Se esse ânimo der lugar a um pessimismo ali no final do mês, se as conversas não evoluírem entre China e Estados Unidos, ele vai voltar a virar um fator de pressão, um fator negativo para Chicago, e aí vai voltar a Chicago a trabalhar em níveis mais baixos.
Legal. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, Luiz.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Um abraço. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado negativo hoje para a gente lá na Bolsa de Chicago. Segundo o Luiz Fernando, o mercado tem aí um viés baixista, sim, para os preços. No entanto, está sendo sustentado, ou pelo menos uma pressão maior sobre as cotações tem sido evitada em função dessa expectativa de um acordo em relação à guerra comercial que pode sair agora no final do mês. Se esse acordo sair, obviamente não vai ter uma reação imediata em termos de compras, oferta e demanda, mas vai pode ter sim uma reação imediata nos preços lá na Bolsa de Chicago. Subindo os preços por lá, cai prêmio aqui no Brasil. E daí o diferencial seria aí o dólar, que na opinião do Luiz Fernando Gutierrez não tem muito que variar, não. Deve ficar trabalhando aí nessa casa dos 3,70, 3,70 e pouquinhos, como vem trabalhando nesse momento. Ou seja, a gente não tem grandes expectativas de mudanças de patamares de preços, pelo menos aí na concepção, na visão do Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Eu começo mostrando para vocês o novembro, que está encerrando aí com queda de 5 pontos mais 25 a 8 dólares e 70 centes por bushel. Janeiro, 8,81, 5,25 de baixo também. O março, 8,95, queda de 5 pontos. O maio, 9 dólares e 8 centes por bushel, uma queda de 4 pontos mais 75. Vamos ao milho, que está encerrando, na verdade. O milho ainda não está fechado, enfim, está sujeito aí a algumas alterações. Dezembro, 3,71, alta de 1,75. Março, 3,82, alta de 1,25. Maio, 3,90, alta de 1 ponto. E o julho, 3,97, subindo aí 1 ponto mais 25. E para finalizar, o trigo, que teve uma alta importante hoje. Dezembro, 5,18, 16,75 de elevação. O março, 5,25, 5 dólares e 25 centos por bushel, 12,75 de alta. O maio, 5 dólares e 32 centos por bushel, 13 de alta. E o julho, 5 dólares e 40 centos por bushel, uma alta de 14 pontos mais 25. São os números do mercado, como eu disse, ainda sujeitos aí a alguns ajustes nessa reta final do pregão. Na verdade, o pregão já está encerrado, né? São 17 horas e 50 minutos agora, o pregão já está encerrado. No entanto, tem aquele ajuste final que demora um pouquinho aí para ser finalizado definitivamente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.